Deus é maravilhoso, poderoso. Nós estamos num mês grandioso, um mês de grandes oportunidades. Diga para o seu irmão: Deus de poder, Deus de milagres. Sabe, irmãos, não há nada difícil para Deus, não há nada que Deus não possa fazer, não há nada que Deus não possa corrigir, transformar, restaurar. Deus é poderoso, desde a sua onisciência, da sua onipresença, em fazer qualquer coisa, qualquer situação, qualquer possibilidade, qualquer situação pode ser revertida. Muitas vezes nós vivemos, vivenciamos situações no nosso dia a dia, onde nós olhamos, podemos olhar para as coisas, olhar para as situações, e ficamos aprisionados de medo. Muitas vezes a situação que nós nos deparamos são situações que nós paramos e falamos: meu Deus, e agora? Quantas vezes nós já vivemos, vivenciamos isso? E agora? E agora? Sabe, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos a possibilidade de o conhecer mais. E quanto mais nós o conhecemos, mais podemos experimentar, perceber, entender que Ele é poderoso para fazer além daquilo que podemos pensar, pedir e imaginar. Pois Ele é um Deus grande, amém? Então, quando você se deparar com alguma situação, uau, e agora? Entenda, Deus continua sendo Deus. Diga para o seu irmão aí: não importa o que você esteja vivendo, Deus continua sendo Deus. Amém? A gente pode paralisar, a gente pode sofrer o impacto de não saber o que fazer, mas Deus continua sendo Deus. O poder dele é soberano sobre todas as coisas. Certo momento, quando Deus chamou Abraão e fez a ele a proposta de que ele seria pai, que ele seria pai de nações, famílias seriam abençoadas através da sua família, foi algo difícil. No momento ele creu, saiu da sua casa, do seu pai, ele foi viver essa promessa, mas foi passando os anos, foi passando os tempos, até que chegou um dia que Deus se apresenta diante dele e fala assim: daqui a um ano a sua mulher terá filhos, segurará em seus braços um filho. E a Bíblia diz que Sara, ouvindo atrás da tenda, riu com aquela palavra. Vão dizer: puxa, na velhice Sara deu filhos. Então Deus vira para aquele homem e faz uma pergunta: haveria alguma coisa difícil para Deus? Você acha que haveria alguma coisa difícil de Deus fazer na sua vida? De Deus fazer na terra? Sabe, irmãos, quando nós vemos a história de Israel na saída do povo hebreu do Egito, nós vemos a manifestação, porque Deus tinha feito uma aliança com Moisés e com o seu povo, que Deus estaria na frente deles, que Deus estaria com eles, Deus estaria no meio deles, Deus estaria na retaguarda deles, e Deus estaria conduzindo-os pelo deserto. E todos os povos que entravam no seu caminho, a manifestação do poder de Deus vinha sobre aquele povo, e aquele povo vencia, conquistava. Mas houve um povo que se interpôs. Em vez de sair para assisti-lo e deixá-lo passar, se interpôs e contratou um profeta para amaldiçoar o povo de Israel, o povo hebreu. Esse profeta era Balaão. E a Bíblia diz que quando Balaão tentava profetizar e amaldiçoar aquelas pessoas, aquele povo, Deus transformava aquilo, as palavras de maldição em palavras de bênção. Eu quero dizer uma coisa a você: você pode ter vivido o resultado de uma maldição na sua vida, mas Deus é o único que pode trocar a maldição em bênção sobre a sua vida. Em Neemias 13, nós lemos: porque não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, mas tinham assalariado contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Contudo, o nosso Deus converteu a bênção em maldição. Deus é poderoso até para mudar aquilo que foi maldito, aquilo que foi mal feito, aquilo que foi mal gerado sobre a sua vida, transformar tudo isso, uma situação de derrota, uma situação de vergonha, uma situação de desgraça, trazer e manifestar isso bênção na sua vida, na sua casa, na sua família. Se você crê, concorda, diga amém. Você pode dizer: mas isso é impossível para o homem. verdade. Para o ser humano, isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Lucas 1,37. Para Deus, nada é impossível. Deus é um Deus que nos abençoa. Quanto mais nos aproximamos dele, quanto mais conhecemos. Eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Porque a fé é a chave para vivenciarmos todas as coisas na nossa vida, no reino de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é ou se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais ele se torna recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Agora, para se aproximar dele, é preciso crer. Para se aproximar dele, é preciso acreditar que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Em Tiago, capítulo 1, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem, ou vem do alto, ou é do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Meu irmão, tudo que é bom vem de Deus. Deus só pode fazer algo bom na sua vida. Diga para o seu irmão: de Deus não vem problema, não vem miséria, não vem dor, não vem enfermidade, não vem desgraça. Tudo que vem de Deus é bom. Amém? Deus não tem nada de ruim para nos dar. Pelo contrário, Ele quer o nosso bem. Agora, Ele é o único que pode, como dizemos, transformar aquilo que era mal em bênção. Ele é o único que pode transformar, mas a chave para que isso aconteça é a fé. É a fé, crendo nele, é buscando ele, é se aproximando dele. A fé é a chave para alcançarmos os milagres. A fé é a chave para alcançarmos um relacionamento pleno diante de Deus, conhecendo. Porque nós nunca daremos crédito à palavra de alguém se nós não acreditamos nele, sim ou não? Quem dá crédito a um mentiroso contumaz? Porque você sabe que o cara só vive mentindo. Ninguém dá crédito. Mesmo que ele esteja falando a verdade, ele perdeu o seu crédito. Mas o nosso Deus não mente. Deus é o Deus da verdade, mesmo que às vezes doa a verdade, mesmo que a verdade às vezes exponha quem nós somos. É por isso que Deus sempre tem a nos acrescentar de bênção, de favor. Lá em Provérbios 10, 22, diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, aquilo que vem de Deus é para nos fazer prosperar, é para nos fazer mais felizes, é para nos fazer crescer e nunca trazer infelicidade. Tudo o que Deus tem a nos oferecer é maravilhoso, é perfeito. E nós podemos contemplar na palavra de Deus e nas nossas vidas. Por exemplo, quando olhamos para a história de Jesus, o desenvolvimento do seu ministério, das suas ações, nós podemos ver claramente muitos milagres. Jesus curando, Jesus operando milagre na vida das pessoas. Eu vou citar algumas coisas aqui, apenas para trazer a lembrança. Jesus, quando entra em Caná da Galileia, numa festa de casamento, ele é um dos convidados, junto com a sua família. E de repente, no meio da festa, acaba-se o vinho. E o anfitrião da festa, o gerente, o homem da administração da festa, se desespera. E aí a mãe de Jesus pega Jesus, leva até aquele homem e fala assim: ó, faz para ele, faz tudo o que ele mandar. Falou para aquele homem que estava administrando. E Jesus fala: mas não é meu tempo, não chegou a minha hora. Mas por causa da palavra da mãe de Jesus, então Jesus começa, ali começa o seu milagre. E a Bíblia fala que ele pega as talhas, que eram baldes de pedra, onde as pessoas se lavavam das viagens, manda pegar aquelas talhas e trazer sobre o mestre, para o mestre-sala. E quando traz aquelas talhas para o mestre-sala, aquela água se torna no vinho mais puro e perfeito que poderia existir. Jesus, ele pode pegar das coisas mais simples e fazer delas o suprimento da sua necessidade, ainda que seja numa festa. Ele chega em Cafarnaum e um oficial do rei clama a Jesus: olha, meu filho já está doente, está perto a morrer. E Jesus vai até aquela casa, cura aquela criança. Mais adiante, ele chega depois da pesca dos discípulos na Galileia. Eles já não tinham pescado nada a noite inteira, e Jesus fala assim: olha, lança a rede do lado do barco. E Pedro fala: puxa, mas nós pescamos a noite inteira, não aconteceu nada, mas por causa da tua palavra lançaremos. E quando eles lançam, a Bíblia diz que eles pegaram tanto peixe que o barco chegava a querer ir a pique, afundar. Jesus é poderoso para mudar aquela sensação de frustração, de falta de resultado, em trazer uma colheita e um resultado sobrenatural na sua vida. Outra vez, Jesus entra no templo, e dentro do templo havia um homem perturbado, um homem onde um espírito demoníaco possuía sua mente, a sua vida. E Jesus então pergunta para aqueles religiosos: devemos fazer o bem no sábado ou não? E aqueles religiosos ficam constrangidos, porque era uma palavra de confronto. Às vezes a religiosidade nos prende, impedindo-nos de pensar e de agir segundo o propósito de Deus. Então Jesus ora sobre aquele homem, expulsa aquele demônio, e aquele homem fica restaurado na sua consciência de forma plena. Jesus entra na casa da sogra de Pedro, ela estava com febre, enferma. Jesus toca sobre ela e toda a enfermidade sai. E a Bíblia diz que ela levanta e começa a servir então Jesus. E tantos outros milagres, a cura de um paralítico que foi trazido por 4 amigos. Jesus estava em Cafarnaum, numa casa, estava fazendo uma célula, tinha tanta gente na célula que estava tudo tampado, a porta, a janela. Mas aqueles homens, aqueles 4 homens haviam trazido o seu amigo que era um paralítico, e não desistiram dele. A Bíblia diz que eles tiraram o telhado e desceram por cima do telhado aquele homem. E quando aquele homem desceu aos pés de Jesus, Jesus não apenas perdoou os pecados dele, mas trouxe restauração plena para a sua vida. Eu quero dizer para você, Jesus pode não apenas restaurar o seu corpo, a sua alma, o seu físico, mas pode restaurar a sua vida eterna, perdoando os seus pecados, transformando a sua vida e fazendo de você uma bandeira, um estandarte para glorificar e engrandecer o nome dele. Se você crê e concorda, diga amém. Tantos outros. O homem que tinha sua mão ressequida, ele era discriminado, mesmo estando no templo, não conseguia se relacionar. Na cultura hebraica, a mão esquerda é a mão da higiene, e a mão direita é a mão do relacionamento. Ele não podia se relacionar, então ele era discriminado por causa disso, mas a Bíblia fala que ele estava no templo, buscando ao Senhor. E um dia Jesus encontra com ele, e repreende aquele mal que prendia a sua mão. E a Bíblia diz que no mesmo instante a sua mão foi restabelecida. Sabe, irmãos, existem milagres na nossa vida que vão acontecer imediatamente. Milagres que vão acontecer na mesma hora, porque há poder no nome de Jesus. Podemos encontrar ainda na Galileia, em Cafarnaum, um centurião romano, um chefe de 100 soldados. Ele estava preocupado com um servo dele, um homem muito querido, um servo muito querido que estava enfermo, quase à morte, e ele clama a Jesus para que Jesus vá à sua casa orar pelo seu servo. E Jesus vai e diz assim: então eu vou lá curá-lo. Aí ele fala assim: Jesus, olha, eu sou homem de autoridade, eu tenho soldados à minha ordem, a minha autoridade, se eu digo faça, eles vão e fazem. O Senhor não precisa entrar na minha casa, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Dize apenas uma palavra e eu sei que vai acontecer. Jesus para aquele momento e fala assim: puxa vida, eu estou em Israel há tanto tempo e não vi aqui um crente com fé suficiente igual esse homem. E ele volta para aquele centurião e diz assim: segundo a sua palavra, assim será. E naquele mesmo instante, aquele servo é restabelecido da sua dor, da sua enfermidade. Sabe, irmão, se você tem fé, se você crê nas palavras daquele que é Senhor, daquele que foi enviado para morrer na cruz, para viver, para manifestar e abrir os céus para as nossas vidas, você vai viver milagres na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. O que dizer da mulher viúva que tinha perdido já o marido e agora perde o seu filho? A Bíblia diz que Jesus cruza com ela, ela saindo da cidade num grande cortejo, uma grande tristeza, todos levando ali o corpo, o esquife, chorando, porque a mulher já tinha perdido o marido e agora perdia o seu único filho. Todos os seus sonhos, suas expectativas haviam se desmoronado, haviam sido destruídos. E Jesus estava entrando na cidade e se depara com aquela situação. A Bíblia fala que Jesus para o esquife, para o cortejo, vira para aquela mulher e diz: não chores. Meu irmão, imagina você dizer para uma mãe que perdeu um filho não chorar. Mas eu quero dizer algo. Às vezes você pode ouvir algo de Jesus que contraria a sua razão, mas se você continuar crendo, você vai ver milagres. Aquela mulher engoliu o choro, parou aquele negócio. Jesus simplesmente virou para aquele jovem e determinou: levanta-te. Deu uma palavra de ordem. E a Bíblia diz que ele estava deitado e na mesma hora ele se levanta e começa a falar. Eu vou dizer uma coisa: o seu milagre vai falar nesta terra. A situação que era vergonha, que era tragédia, vai ser instrumento para glorificar o nome de Jesus. É assim que Jesus age, é assim o seu poder. Quando ele está no barco, pode vir a tempestade, pode vir os ventos, as chuvas, e ele manda parar o vento, ele manda parar a chuva. Vai ter paz na sua casa. A filha de Jairo, já morta, uma criança, Jesus vai e ressuscita, e tantos outros. A mulher do fluxo de sangue, que nem mesmo Jesus orou, mas por causa da fé dela, da decisão, da busca em tocar simplesmente na orla do manto de Jesus, da veste de Jesus, foi curada. Tantos outros milagres, a cura dos 10 leprosos, Jesus simplesmente deu uma palavra: vá e se apresenta ao sacerdote. E a Bíblia diz que quando eles saíram de fora da cidade e entraram na cidade, antes de chegar no sacerdote, todos estavam sãos, limpos e purificados. Sabe, você pode ter uma sentença de morte, porque a lepra naquele momento da história não tinha cura. Você pode ter uma sentença médica de morte, uma sentença de fim, uma declaração médica, científica, de que não tem jeito. Eu vou dizer uma coisa: para Jesus tudo tem jeito. Ele quebra a lógica, ele desfaz o natural, ele quebra a sentença, ele anula a condenação e traz vida e restauração para a sua vida. Se você crê e concorda, diga amém. Quando Jesus se depara no túmulo de Lázaro, já havia falado para Maria, já havia falado para Marta. Maria disse: ah, Jesus, se você tivesse vindo aqui, Lázaro não teria morrido. Quantas vezes nós pensamos assim? Se Deus tivesse agido naquele momento antes, não teria acontecido o fim, não teria terminado. E Jesus vira para Maria e diz assim: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Maria não entendeu na hora. Maria entendeu que ele seria ressuscitado lá no último dia, lá na volta de Jesus. E ela diz: eu creio, Jesus, que quando o Senhor voltar, nós subiremos em glória. Mas Jesus iria restaurar naquele momento. E ela vai e ele fala: onde colocaram o túmulo? Onde colocaram ele? E chega até o túmulo, Jesus fala assim: remove a pedra. Maria diz: mas Jesus, já faz 4 dias que ele morreu. Já está fedendo, já está se decompondo, já está acabando. Jesus vira para ela e fala assim: eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Sabe, irmãos, Tem situações na sua vida que você já dá por definido, já dá por acabado, já dá por sentenciado, não tem mais jeito, já está fedendo, já está estragado, já não tem mais jeito, meu casamento, minha família, é meu trabalho, meu negócio, já não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, para Jesus tem jeito sim. A única coisa que Jesus disse, falou assim, remova a pedra. E é interessante, por quê? Jesus não teria poder para orar e remover aquela pedra? Sim, teria. Mas ele disse para que as pessoas removam a pedra. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos remover, para que a gente possa experimentar o milagre. Existem situações, pedras, situações que nos bloqueiam, que nos impedem de experimentar o poder de Deus. Por isso Jesus falou, remova a pedra. E quando removeram a pedra, então Jesus dá um brado, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro estava todo enfaixado, porque esse era o costume, e ele sai para fora. Então disse Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Sabe, irmãos, Deus é poderoso para fazer qualquer coisa na sua vida. Não há situação difícil. E o último que eu quero ler está lá em João capítulo 9. Aqui retrata a história de um homem que era cego de nascença. Jesus está entrando na cidade, passando pelo templo, e os discípulos perguntam, olha, esse cego é cego de nascença, quem pecou? Porque na tradição hebraica, diz que a maldição vem por causa do pecado, e o pecado pode ser dos seus antepassados. E os discípulos perguntam, Jesus, foi seu pai que pecou? Foi os seus avós que pecaram? E Jesus olha para eles assim, nenhum nem outro. Este homem é cego para se manifestar a glória do Senhor. Olha só. Quando Jesus, versículo 1, quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram, mestre, quem pecou? Esse ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de... Devendo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém o pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou aos olhos do cego. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou. Voltou. Eu costumo brincar, quem aceitaria, meu irmão, uma cuspidinha no seu olho? Eu só aceito aqui porque ele era cego. É ou não é? Porque naturalmente é algo repugnante, sim ou não? Não, cuspir no chão faz uma melequinha, um lodinho. Pss, pss, pss. Meu irmão, quantas vezes nós deixamos de viver milagres porque nós questionamos a maneira como Jesus quer fazer na nossa vida? Quando nós não entendemos como é feito. E é interessante que aquele homem, ele não viu Jesus, ele ouviu Jesus. Porque ele foi se lavar, e quando ele foi se lavar no tanque, a sua visão foi restabelecida, então ele voltou vendo. E foi uma grande bagunça, um grande furdunço, porque também era sábado. E aí os religiosos começaram a ver aquele homem, mas como fazem milagre no sábado? Como é que esse homem começou a ver no sábado? E aquela confusão, olha, o cego que era cego agora está vendo, aquele furdunço. E aí, então os religiosos mandam chamar aquele homem, escuta, me diga aqui, o que, que aconteceu? Quem foi essa pessoa? Olha lá, capítulo 9, versículo 17, finalmente tornaram a perguntar ao cego, que dizes tu a respeito de quem te abriu os olhos? Porque ficou uma situação, é um homem de Deus, não é um homem de Deus, mas curou no sábado, está transgredindo a lei, está transgredindo a tradição, como é que pode? Ele fala assim, olha, que dizes tu a respeito de quem te abriu os olhos? O homem respondeu, é profeta. É profeta. É um enviado de Deus para trazer, para manifestar o poder de Deus. Agora, sabe o que é interessante, irmãos? Chamam os pais, começam a acusar que ele não era cego de coisa nenhuma. Irmãos, a religiosidade sempre tende a nos aprisionar distantes do milagre de Deus, distante da manifestação de Deus. É incrível. E por fim, sabe o que acontece? As pessoas expulsam aquele cego da sinagoga. Expulsam ele. A sinagoga não era só um templo, num lugar onde vinha-se para adorar a Deus, era o centro de relacionamento dos judeus. A sinagoga era o lugar social, é o lugar do relacionamento, onde tinha contagem, onde tinha a aferição de todas as coisas. E aqueles religiosos dizem que expulsaram aquele homem que era cego, agora vendo, da religião, da sinagoga. Vai para o verso 35. Jesus ouviu o que tinham expulsado, e quando o encontrou, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: tu já o viste, e é aquele que fala contigo. Disse o homem: creio, Senhor. E o? Olha só. Quando Jesus fala para ele: crês tu no Filho do Homem? É que a figura Filho do Homem para nós, no português, tem a concepção de filho de alguém. Mas no contexto hebraico, ele estava dizendo: crês tu no Messias? Crês tu naquele que Deus, o Pai, haveria de enviar para salvar o mundo? E ele diz: claro que eu creio nisso, eu tenho ouvido isso desde a minha infância. Mas aonde ele está para que eu creia nele? Quem ele é? Veja, aquele homem tinha ouvido de Jesus, mas não tinha visto. Então Jesus diz assim: tu já ouviste, sou eu que falo contigo. Então a Bíblia fala assim, que ele disse: eu creio sem... Esse Senhor está maiúsculo, você observou na sua Bíblia? Eu creio, Senhor, eu creio, Jesus, eu creio, Rei, eu creio que tu és o Rei. E a Bíblia diz que ele o adorou. Sabe, irmãos, quando nós vivemos um milagre, você pode sair com a impressão, você pode sair com o entendimento que você recebeu apenas a manifestação de um profeta, a manifestação de um Deus que usou alguém para te abençoar. A primeira impressão daquele homem foi essa: foi um profeta, ele é um profeta, ele é um enviado. Mas você pode ter um real encontro e entender que aquele Jesus não é apenas o operador de milagres na sua vida, mas é aquele que quer salvar a sua vida, a sua casa e transformar o seu viver. São duas coisas distintas. E isso nós podemos ver na história. Porque Jesus fez muito mais, muitos mais milagres. Ele recebeu de Deus, conforme está lá em Mateus 28, todo o poder nos céus e na terra, para curar, para operar, para manifestar milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Jesus recebeu de Deus todo o poder para fazer todas as coisas, inclusive na sua vida. E nós lemos lá em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, ou eternamente. Ou seja, ele não muda. Não é porque ele fez milagres no passado e não pode fazer hoje. Ele pode sim. Ele pode fazer, ele pode operar na sua vida hoje, sim. Esta é a verdade de Deus. Ou seja, o que nós precisamos é crer. Porque Jesus fez tantos milagres na vida dessas pessoas? Porque elas acreditaram, porque elas depositaram fé diante da necessidade que estavam vivendo, nas circunstâncias que estavam vivendo, nas palavras que Jesus estava falando. Os mesmos milagres que Jesus fez no passado, no ontem, ele continua fazendo hoje, no agora. O que nós precisamos para viver é crermos nele, é acreditarmos na sua palavra e no seu poder. Todos esses milagres estão disponíveis. Todos, irmãos. Diga para o seu irmão, todos os milagres da Bíblia estão disponíveis a você. Mas o que nós precisamos é crer. Nós já tivemos pessoas aqui que foram curadas, curadas com sentenças médicas. Tivemos aqui sentenças médicas de mulheres que não podiam gerar, e geraram filhos. Situações de casamentos destruídos que foram restaurados. Curas de pessoas que estavam destinadas à morte e Deus trouxe da morte à vida. Tudo isso é possível, desde que você creia, desde que você pare para ouvir, desde que você entenda e reconheça o poder e a autoridade do Senhor. Diga para o seu irmão, hoje é dia de milagre na sua vida. Diga para o seu irmão, qual é o milagre que você precisa? Ah, irmãos, mas sabe de algo interessante? O maior desejo de Deus é operar milagres na nossa vida. Mas quando eu olho para a história dessas pessoas que foram, por exemplo, curadas, o cego, ele foi restabelecido da sua vida. Aqueles que foram alimentados, Jesus, a Bíblia fala que um dia com 5 pães e 2 peixes alimentou 5.000 pessoas, além das crianças e das mulheres. Imagina, 5 pães e 2 peixinhos. Deus é poderoso para fazer, amém? Mas eu pergunto para você, aquelas pessoas sentiram fome de novo? Sim ou não? Aquelas crianças que foram ressuscitadas, o filho único da viúva de Naim, ele foi ressuscitado, estava morto, ressuscitou, mas ele morreu de novo depois na sua velhice, sim ou não? Muitos milagres nós vivenciamos e experimentamos de Deus, mas isso não traz uma mudança eterna sobre nós. Agora, há um milagre que Jesus faz e que muda não somente a nossa vida agora, mas por toda a nossa eternidade. E eu quero que você abra lá em João capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos aqui. João capítulo 3. Diga para o seu irmão, hoje é dia de milagre para você. Diz assim, João 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse-lhe, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém podia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu, em verdade te digo que quem não nascer de... não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus então respondeu, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá ia o povo para ser batizado. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. Foram a João e disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual deste testemunho, está falando sobre Jesus, está batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu: O homem só pode receber o que lhe foi dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhe assiste espera e ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra pertence à terra. Fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou as suas, e todo aquele que crê no Filho tem a vida, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de. Todo aquele que crê no Filho tem a vida. Sabe, irmãos, Deus amou o mundo desde a eternidade, desde a sua criação, desde a sua formação. Ele desejou operar na vida das pessoas tudo: o suprimento, a provisão, a paz, a ordem, o controle, a proteção. E por causa do pecado, nós nos distanciamos disso. Por causa do pecado, nós nos afastamos das promessas de Deus. E começamos todos a sofrer os reveses, as consequências. Mas Jesus, amando a você, amando a mim, amando a todos nós, Deus amando a nós, enviou Jesus para nos dar uma nova chance, para nos dar uma nova oportunidade, de nós voltarmos a ter uma vida livre, livre do pecado, livre daquilo que nos afasta, livre daquilo que pode nos trazer para um trajeto, para uma consequência ruim, má, destruidora. Deus quer te dar a vida plena, a vida abundante, que Jesus conquistou naquela cruz. É para você, foi por você, foi por amor a você que ele fez aquilo. Não foi pela terra, não foi pelos animais, foi por você. Mas compete a nós, a mim e a você, decidirmos, escolhermos, reconhecê-lo, reconhecer nas suas palavras a verdade de Deus, acreditar nelas, e assim desfrutar do sacrifício que ele tomou naquele lugar, em meu lugar, naquela cruz em meu lugar. Pelos meus e pelos seus pecados, pelos meus e pelos seus delitos, pelas minhas e as suas enfermidades, fazendo dele o único Salvador. A vida de milagres começa pela porta de entrada chamada Jesus. A vida de poder, a vida do extraordinário de Deus começa quando nós entramos pela porta, e a porta é Jesus. E para que isso aconteça, eu preciso crer com o meu coração. E eu preciso confessar com a minha boca, diz a palavra lá em Romanos 10. É uma coisa simples, eu não tenho que pagar, eu não tenho que comprar, eu não tenho que fazer, o que eu preciso é crer. O que eu preciso é reconhecer que quando aquele homem subiu na cruz, quando Jesus subiu na cruz, subiu no meu lugar. Tomou o meu lugar, ou seja, a condenação que seria para mim por causa dos meus erros, por causa das minhas falhas, por causa dos meus pecados, ele assumiu naquele lugar, ele assumiu o meu lugar na cruz. E nós lemos lá em Isaías 53 que ele tomou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados e as nossas iniquidades. Ele decidiu ser, como diz profeticamente, o Cordeiro, aquele que traria o livramento, aquele que receberia a culpa. Crer que Jesus pode não apenas ser um profeta para trazer um milagre na sua vida, mas crer que Jesus é o Messias, é o Salvador da minha vida, é aquele que me permite entrar e ter acesso ao coração de Deus. Hoje é um dia de milagres, hoje é um dia de transformação, mas o maior milagre que Jesus quer operar na sua vida é dar a você a oportunidade de entrar pela porta que é Jesus e desfrutar da vida plena que Deus criou para você. De nada adianta recebermos um milagre físico hoje, se amanhã não estaremos na eternidade com Ele. Sabe, o prazer de Deus como um pai é de nos suprir, é de nos abençoar, mas a maior bênção, a maior manifestação de amor, de gratidão, é termos a sua identidade, é termos as suas características. 2 Pedro capítulo 2, capítulo 1, perdão. Olha só, nós já vamos concluir. 2 Pedro capítulo 1, versículo 2. Diz assim: graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso. 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à, através ou pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e, olha só, visto como o seu divino poder nos deu, o que está fora de tudo? Visto que o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e a piedade. A vida aí é a vida plena, é a vida zoe, a vida abundante. Através do conhecimento, através do entendimento da verdade, através do conhecimento de que Jesus entrou na cruz, Jesus na cruz abriu a porta para mim e para você, para que tenhamos uma vida plena, para que tenhamos tudo o que diz respeito. Tudo que nós precisamos está na cruz, tudo que precisamos está pela, é quando entramos pela porta da vida plena, que é Jesus. Versículo 4, diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas, para que por elas vos fiqueis ou vos torneis participantes da natureza. Presta atenção. Pelo conhecimento dessas promessas, você será transformado, você terá a identidade, a natureza divina de Deus. Muito mais do que um milagre, muito mais do que experimentar algo momentâneo, sobrenatural na sua vida. Deus quer que você tenha a natureza divina, Deus quer que você tenha a identidade divina, Deus quer que você seja verdadeiramente filho de Deus. Porque isso vai garantir a você entrar e viver da plenitude de vida que Ele tem para você, da plenitude que Ele deu a você. Olha o que diz o verso 11, ou 10. Pule lá para o versículo 10. Portanto, põe lá o versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa e a vossa porque fazendo isso nunca jamais, versículo 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador. Presta atenção, é através do sacrifício de Jesus, pelo conhecimento das promessas, que nos tornamos filhos e podemos adentrar no reino de Deus, podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou, criou para a sua vida. Você tem direito a ter uma vida plena, você tem direito a ter uma vida abundante, você tem direito de viver os milagres, não apenas uma ou outra vez, mas todos os dias na sua vida. Você tem direito de viver uma vida abundante, porque você se tornou filho de Deus. Mas para isso, nós temos que entrar pela porta. Isto é resultado, essa natureza divina é resultado daquele que decidiu entrar pela porta, daquele que decidiu reconhecer Jesus como aquele que morreu no seu lugar. Tudo começa, todos os milagres estão disponíveis, tudo começa para você quando você decide entrar pela porta. Vamos ficar de pé. Eu quero que você se coloque diante do Senhor, eu quero que você tenha uma avaliação hoje, permita que o Espírito Santo sonde o seu coração. Como que você está vivendo? Você está vivendo numa aliança com o Senhor ou você está vivendo um distanciamento do Senhor? Há milagres, há poder disponível a você, mas muito mais do que milagres e poder disponíveis a você, há vida eterna para você, há vida abundante para você. Deus quer ser o seu Pai. Mas como? Eu não sou filho de Deus? Se nós olharmos o que a palavra de Deus diz, nós vamos entender. João 1, versículo 12. Foi para mim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a possibilidade de serem feitos aos que creem no seu, a todos quantos o receberam. O receberam quem? Receberam a Jesus. Quando nós o recebemos, quando nós o reconhecemos como Senhor, como Salvador, nós temos a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus, de sermos feitos filhos de Deus, de desfrutarmos da natureza divina, de desfrutarmos dos milagres, de desfrutarmos de toda a provisão, de desfrutarmos da cura, da saúde, da vida plena, da vida zoe. Mas a chave é a fé. Se você crer na palavra, se você reconhece Jesus naquela cruz. Para alguns, Jesus é apenas o profeta, é aquele que faz, que morreu na cruz, que fez alguns milagres. Para outros, ele é o Salvador, ele é o Messias. Qual será a sua decisão hoje? Feche os seus olhos. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre que a sua família precisa? Qual é o milagre que seus pais precisam? Qual é o milagre que seus filhos precisam? Qual é o milagre que o seu cônjuge, o seu casamento precisa? Qual é o milagre do seu patrão, do seu empregado precisa? Qual é o milagre do seu amigo, do seu colega, do seu primo, do seu parente, do seu discípulo precisa? Todos eles estão disponíveis. Todos eles estão disponíveis para você no reino de Deus, mas para entrar lá, você precisa passar pelo maior milagre que você pode viver. É o novo nascimento. É nascer da água e do Espírito. É ter a vida eterna, a vida plena, que nós só alcançamos através de Jesus. Quantos querem entrar neste reino? Quantos querem entrar no reino de Jesus? Quantos querem desfrutar de tudo isso? É preciso apenas reconhecer Jesus. É preciso acreditar nele. Que ele é o Filho de Deus, que ele morreu em seu lugar naquela cruz. Quantos estão dispostos a tomar essa decisão hoje e viver o maior milagre da sua vida?